Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
Podcast.
Não sei porquê, eu achei esse grito meio tímido.
Tu achou tímido?
Achei meio tímido.
É, a dona aqui no quis, né?
Eu estou caindo.
Tudo bom, Caio Mano?
Opa, tudo bom, seu PH Santos?
Tá feliz? Rapaz, Guns N' Roses aí.
É.
A música lá do B, viu?
Guns N' Roses.
E uma música lá do B. É. Um pouco conhecida, né? Acho que a gente poderia trazer mais lá dos Bs.
Eu acho que sim. Eu acho que cabe.
Fica no ar.
Tem cara de lado B.
Fica no ar. Lívia Lopes.
Eu estou me levantando do chão por causa do seu grito.
É?
Tu acredita que eu perguntei se ele ia gritar, eu fiquei olhando pra ele, eu tomei um susto, ainda assim. Não há limite no meu coração.
É porque é um momento.
Eu entendo, Lívia, tu já era pra ter superado isso.
No cinema, eu não, jamais poderei ir pro cinema grávida.
É por causa do IMAX, que dá um estouro. O IMAX dá um estouro.
Eu sou muito assustada.
Ali vai, meu Deus. É todo tempo. Ai, meu Deus. Aquele abutre, ai meu Deus.
Eu vi ainda o abutre.
Oh, filmaço.
Muito pô, tem que ver.
É, já é aí o meu bonus track aí, abutre.
Abutre, com não, Jake Gyllenhaal.
Não, mas eu acho que eu vou trazer pra cá, não sei. Deixa eu chegar pô, um pouquinho legal, mais né? Próximo do Oscar. Na verdade, pensando bem, eu deveria ter trazido hoje, então.
Que erro! Preparamos outra indicação, não quero mais não.
Mas tudo bem, não tem problema não. Mas o Abutre, Olivia viu também, né? Então...
É muito bom.
Mas vamos falar de coisa boa. A Miss aconteceu nesse domingo passado,
olha,
né?
A jamaicana, foi. Gente linda, cabelinho curtinho, mulher de atitude, perdeu. Não vale a pena ser mulher
não, mas eu achei a colombiana muito bonita também.
Elas são
e ela
iguais,
era,
gente.
Ela tinha uma beleza
ela
um pouco diferente.
Grandes,
não sei, ela tinha uma carinha de latina, assim. Sem ser aquela latina... Não sei, eu gostei dela.
Eu queria jamaicana.
Entendi. Vai bater muito aí?
Opa! Pode não.
E, não, pois é, eu fiquei muito triste, né? Uh-huh. Que a Melissa, a cearense,
ah,
né?
Sim, é.
Antes de ser brasileira, cearense, né?
Com sotaque, né?
Com sotaque, exatamente. A Melissa, infelizmente, aí não conseguiu atingir aí o top 5, né? Que é o tão almejado top 5
ela
do mundo da beleza.
Ela ficou no top 15, foi isso? Ou top 10?
Top 15.
Top
gente,
15,
ela
né?
É apenas top 15. 15 mulher mais linda do mundo.
Putz, é demais, cara. Mesmo assim.
É muito, né?
Tá de parabéns.
Não é mundo. Isso. Não é a... Não.
É o universo.
É o universo.
É verdade.
É o universo.
Doctor Será Who. Que eu sou pelo menos top 15 lá de Sobral?
Você é top 1, Rafael.
Ah, legal.
Saiu na rádio.
Deu na rádio.
Deixa eu ver aqui.
Na rádio.
Acabei de receber um WhatsApp dizendo...
A rádio te mandou WhatsApp?
A rádio. É. Fala em WhatsApp, Caio. Qual é o WhatsApp do Iradex?
85977. Opa, desculpa.
Qual é o número?
Não, agora
vá. Cadê a peça?
85. Não tem,
eu só sei responder, eu não sei falar o
85
número.
85 TDD.
85
DDD
9760
1578.
Gente, eu tenho que contar a minha experiência.
Qual é a sua experiência?
Tu ficou, não foi uma semana com o WhatsApp?
Eu passei uma semana com o celular do Iradex, foi muito divertido.
Foi?
Eu ri, eu chorei, eu briguei com o povo, eu dei spoiler, eu briguei com o povo lá dizendo que eu tinha dado spoiler lá do... The Orphan Black, eu briguei com ele. tô brincando. Mas é tão legal, né, gente? Os ouvintes do Iradex são muito, muito atenciosos.
Tem algum cara, que são. Tu destaca, assim? Alguma coisa que tu consegue destacar? A gente deixa mais pro próprio Iradex.
Eu não sei o nome deles, eu sei o número do telefone.
Eu vou dizer um. Eu queria mandar um abraço pro Leandro Zeus.
Leandro!
Eu acabei de adicionar o Leandro no Facebook.
Pronto, cuidado.
E mandei uma mensagem pra ele. Vou mandar uma mensagem pra ele.
Um abraço pro Leandro Zeus. Que o seu papai esteja bem.
Uhum.
Amém.
Né? Esteja melhorado, eu vi as fotos lá, bem legal. E fica um abraço aí pra família do Leandro, pro próprio Leandro, né? Como o Guns N' Roses aí, que sejamos uma locomotiva, né?
Vai tocar Taylor Swift hoje?
Não tem Taylor Swift. A trilha hoje, inclusive, Caio Anderson, não é sua.
Não é. Hoje é do DJ PH.
DJ.
PH. Ataque de DJ.
Ataque de DJ, ex Big Brother. DJ.
Ex Big Brother. É, e de nome Jesus, né? Jesus Luz. Não tem, né? Caraca, muito. Cara, Deus devia dizer assim: bicho, tu não vai fazer sucesso. Tu tá usando o nome do meu filho errado aí. Mas enfim, Caio, mais algum destaque?
Mas tá certo, já pensou se fosse Jesus Trevas?
É, mas verdade.
É Jesus Luz,
é verdade,
cara.
É verdade, é verdade.
Vamos pra pauta.
Faz total sentido.
Hã?
Caio, tem mais algo aí pra destacar nesse primeiro momento?
Tenho. Eu não lembro o que é, não.
Procurar aqui, né?
A gente falou do DJ, né?
Isso.
A gente tem que reforçar que em todo o Iradex, você entra lá, iradex.net, olha o post do último podcast que foi lançado, ou de qualquer podcast que já tenha sido lançado, e no finalzinho tem lá embaixo a playlist, onde você vai ter os links para você escutar essa playlist, o que foi selecionado de música para pro tal episódio. Aí tem link pro Groove Shark, pro Spotify, e link pro YouTube, lá um arquivo de texto que tem o nome da música e link para você ver no YouTube. Então se você escutar qualquer música e dizer, rapaz, gostei dessa música, como é que eu sei qual é ela? Você entra lá no post do Iradex e isso vai ter lá. Dessa semana, playlist do PH.
Vocês acho que são muito organizados, gente.
É legal, então, eu me orgulho muito. Não tô frescando, eu tenho muito orgulho dessas coisas que o Iradex entrega. O WhatsApp, eu tenho orgulho de ver a interação das pessoas.
O WhatsApp é a melhor
tenho muito
coisa.
Orgulho. Eu acho que foi quase orgânico a construção do WhatsApp, né, do relacionamento que a gente tem. Né? Mas uma dúvida que eu sempre tinha, pô, como é que eu vou conseguir responder os ouvintes sem ser colocando no ar aqui e tal? Acho que o WhatsApp, pô, a gente consegue responder a maioria das pessoas, né?
Sim, sim.
Acho que, e aí um trabalho brilhante aí do Caio, digo, da entidade, que fica
do
com
PH.
Não, quando eu fico, eu falo
da entidade.
Ele.
Da entidade.
Quando eu fico,
a única,
eu
é a única pessoa que tem personalidade quando tá com o celular é a Lívia, né? O resto é a entidade.
É, senão, porque senão o povo fica falando comigo como se eu fosse homem. Ei, macho, oi?
mas
é porque,
enfim, outra
é porque
coisa...
assim, a entidade não quer ter identidade. A entidade não quer ter sua estrela brilhando. Estrela brilhando. Já a Lívia... Não sei, né? Tem essa questão de... A Lívia, sou eu, Lívia.
É verdade.
Eu não sei. Eu acho que existe um golpe por trás de tudo isso.
Eu também acho.
Cuidado comigo.
Eu também acho. Não sei como é que vai ficar as próximas gravações, né?
É.
O feedback tem caído com relação a Queremos
Lívia. Tu já tá
Lívia.
Com aquelas outras vozes que tem no começo de...
Tô Iradex, gravando aí. Fui tem? No Terminal de Siqueira na quinta-feira passada, né? Peguei uma dançarina de forró pra gravar.
Mas ela cantou, deu um palinho no final.
Ela, inclusive, no currículo, ela tinha lá a participação na bica do Dedinho Gouveia.
Olha, vocês vão cuidar, porque se vocês fizerem isso, os microfones irão sumir. Eu vou dar o microfone pros porteiros.
Pior que é mesmo. Tem pizza aí, falar em porteiro? Sim, mas tô com fome. Mas, e o outro orgulho que eu tenho muito é da playlist, cara. Da playlist mesmo. Poucas pessoas, eu sei que poucas pessoas utilizam.
Sim.
Só que eu acho que as que utilizam, elas geralmente dão feedback. Geralmente não, elas deram, todas que utilizaram deram feedback bom. Né? A Hanna, namorada do Jurandir, eu sei que escuta sempre as playlists. Curte muito e eu escuto, sou uma das pessoas que mais escuta as playlists, eu acho. Eu curto demais. Como o meu gosto musical é parecido com o do Caio, né? Mas eu conheço pouco que o Caio conhece, então.
É muito legal. E assim, tem muita gente que consegue captar só pelo que tá rolando no episódio. Às vezes nem precisa ir até a playlist.
Sim.
E por isso a gente recebe muita indicação de música. Tanta indicação que é difícil até de encaixar às vezes.
É.
Mas a gente vai procurar se dedicar para encaixar mais vezes. Então, mandem suas indicações pra gente.
É mesmo, é isso mesmo. Já tá começando a música da transição, Caio?
Não, ainda não.
Senão eu tenho mais um assunto para puxar.
Puxa.
Pode puxar mais o assunto, já pra gente
claro
fechar nos 10 minutinhos, né?
Uhum.
Que é isso que é.
Puxa a corda do cara.
Lívia, qual é o limite do humor, Lívia?
Gente, acabei de chegar do trabalho.
Não, tem que... É uma pergunta que todo mundo faz aí. Não tem esses... De noite, de noite.
Eles fizeram pra Miss essa pergunta?
Não, pra Miss elas fizeram... Teve uma pergunta muito boa.
Eu tinha perguntado aquela resposta linda que eu te dei ontem, porque perguntaram pra Miss qual era o melhor do país dela. E eu não te falei?
Qual é o melhor do seu país, Lívia Lopes?
O melhor do meu país... Faz de conta que eu sou Miss, certo?
Tá bom.
Você
é a nossa Miss. Você é a Miss Iradex.
O melhor do meu país é o próprio brasileiro.
Olha só.
que está espalhado por todo mundo e leva consigo seu profissionalismo, seu carisma e sua alegria. Eu não ia ganhar, não,
é muito
gente?
Isso, Lívia, né,
eu não ia ganhar, não?
Se eu for, ó, se eu
simpatia,
fizesse,
com certeza.
Eu ia ganhar. É.
Se eu, não, porque a Miss Brasil, a Melissa, não ganhou Miss Simpatia. Então
errado.
Eu já começo a ter.
Mas é porque todas elas são muito simpáticas.
Se eu pudesse fazer uma pergunta pra Miss da Jamaica, era na lata, assim.
Usa
qual é a sua
droga.
Pergunta? Eu fumo maconha?
É.
Mas ela falou do Bob Marley.
É, Bob Marley ou Peter Tosh? Bate bola, jogo rápido, né? É. Mas é isso aí.
A gente tem a piada também, besta do Twitter.
Qual é?
De que ficou faltando a Miss do Estado Islâmico, né?
Você viu que eu botei a Miss no Oriente Médio?
Não, vi.
com as burcas. Assim, com o pessoal. Não, aquela do olho. Do olho.
A do olho um pouquinho mais puxado. Piada.
Ô, besteira, isso só funciona vendo, né? E é bem humor negro, né?
Bem
um abraço aí pra todos os amigos muçulmanos e islâmicos e etc, né? Abraço pro povo judeu?
Por que não?
Abraço pro povo judeu.
A gente descobriu como é que. Qual o nome do
ai,
do,
todo mundo fala.
Da pessoa que cuida da.
Ah, é?
O padre. O caralho, lá vai eu falar da pior forma possível.
Vai, o padre.
Padre da.
Vai, fala.
É. Eu esqueci. É imã?
Imã.
É imã.
Mas é o padre do quê?
O padre dos muçulmanos.
O padre dos muçulmanos
é o imã.
O pastor dos... Caralho, não, vou falar isso não. Desculpa, pessoal.
O
desculpa.
Líder espiritual.
O líder espiritual.
É, exatamente.
É. Que, jogo... que muitas vezes é líder de estado também.
Pronto, bate bola, jogo rápido então, Caio. É, Gandhi ou Che Guevara?
Gandhi ou Che Guevara?
É, bate bola, jogo rápido. Bora,
Gandhi,
não?
Gandhi, acho que Gandhi.
Gandhi, né, é. Gandhi. Gandhi ou Che Guevara, Lívia Lopes?
Gandhi.
Gandhi, né, Gandhi. É. Vocês gostam de passar fome, né? Esse é o ponto, né?
Eu sou pessoa calma.
Cara, prepara a música e vamos já deu aqui. No final tem promoção, tem as redes sociais, as coisas tudo.
Tem então vamos dinheiro?
Tem dinheiro. Tá lá na sala. Você sabe onde é que tá o dinheiro dessa casa. E tem Iradex Podcast com duas indicações. O que aí? Rodrigues, né?
Não, é o Van Morrison.
Ah, Van Morrison. Nossa, Rodrigues é no próximo. Van Morrison. Então, sobe o som. Esse é o que, Caio Anos?
Iradex Podcast. She wore umbrella on her shoulder, a piece of paper in her hand. She gonna tell old John she wanna back a man. She wanna back a man. Sure thing, better not fake. Next thing you know, the sheriff gonna arrest you, and some judge send you down. But you can bet your bottom dollar, Lord, you be chain gang bound. Chain gang bound.
Van Morrison no Iradex, como é que é? Van Morrison no Iradex aqui, galerinha. É isso aí. Como é o nome da música aí, Caio, pro pessoal marcar?
É Midnight Special.
Midnight Special, né?
Isso.
Van Morrison é gênio, né? É um dos gênios da música musicala, né? Musicada, cantada, né? Da canção, das canções, né? Indicação, Caio Andes.
Indicação. Vamos começar hoje pela mais pedida.
Pela a mais pedida.
Ai, gente, eu tô nervosa. Tchan, tchan, tchan,
tchan, tchan, tchan. Não, nessa não. É a mais pedida no Iradex. Lívia Lopes.
Lívia Lopes.
Minha barriga tá
Lívia
gelada.
Lívia Lopes. Vai
eu
indicar o quê?
Eu tô nervosa aí, minha mão tá gelada.
Tá, mas eu tô nervosa. Tá, vai indicar o quê, Lívia Lopes?
Eu vou indicar The Fall.
The Fall, a The série Fall. The Fall.
Série The Fall.
É série, é.
Série.
Série. Qual a pronúncia correta?
Eu falo The série, Fall. Às vezes.
Eu série. Falo série, é.
É,
tô assistindo uma série, é.
É.
E, geralmente é série, né?
Série. É série.
Mas enfim, The Fall.
The Fall.
Sinopse.
Ai, meu Deus.
A Lívia é muito sinopse. A Lívia não gosta de sinopse, não.
É porque é a coisa que a gente só sente, né, gente?
Não, isso é amor, o nome disso.
Pode vai ser lá, série, vai isso lá. Não é amor, isso é série.
Puxa só um pouquinho.
Oh.
Vai. Vai lá.
The Fall, ela é uma minissérie britânica.
Não.
Ela se passa na Irlanda do...
Minissérie, primeira informação.
Isso, é uma minissérie.
Tá.
Ela está no Netflix, são dois episódios, ou duas temporadas, a primeira, se eu não me engano, de 5 e a segunda de 6.
Episódios de 40, 50
minutos? 50
minutos. 50
minutos. O último episódio da segunda temporada, que ele encerra, né, ele tem 1 hora e 20.
Uhum.
E a série é sobre o trabalho da... Detetive Estela, que é a Gillian Anderson, do Arquivo X, que o Rafa adora, né, Rafa?
Adoro, adoro.
E sinto a Estela, ela é chamada a Belfast, que é uma cidade da Irlanda do Norte, pra tentar solucionar um assassinato. O assassino é Paul Spector, que é o Jamie Dornan, que fez...
Ah, mas tu já falou crime. Que ele é o assassino?
Não, mas a primeira coisa que aparece é que ele é o assassino.
Ah, é?
É.
Tô entendendo, não.
Mas a detetive sabe quem é ele ou não? Só a gente, espectador,
só a gente sabe. A gente sabe.
Entendi.
Logo no primeiro episódio quem
Entendi.
É ele, bem no comecinho.
Uhum.
E ela é chamada essa cidade pra tentar solucionar esse caso. Começa em um caso, mas ela começa a ligar os pontos, né? E acaba vendo similaridades em todos os assassinatos. O Paul Spector, ele faz fotos de suas vítimas. Ele recolhe objeto delas, ele as amarra
e ele
as mata.
Certo. É jornalista mesmo, né, Aline? Ele as amarra
e ele as
como
mata.
Seria, como seria você as falando, Caio?
Mas ele amarra elas.
Ele amarra a mulher lá.
Ele amarra a mulher lá. Aí depois ele vai lá e mata.
Aí ele vai lá e mata tudinha.
É.
Certo, continue. Tem mais alguma coisa de sinopse?
Não, é isso.
Então me responde minha primeira dúvida.
Tá.
Meu primeiro questionamento.
Série de serial killer, né?
Serial killer.
Série de serial Lívia, né?
Serial Lívia.
Série de serial
Lívia. As pessoas já entenderam, já captaram que a Lívia é obcecada por serial killers e por casos policiais desse tipo?
Eu
acho que sim, porque ela já indicou mais de uma coisa que tem essa pegada.
É o meu jeitinho.
Ela indicou o livro lá da Moça Sequestrada, indicou... O que mais?
Ela tava no do Ciro. Ela pareceu muito Ciro. Interessada no
muito.
Do Ciro.
Quero saber se ela escutou.
Teve uma série que também, que se eu não me engano. Rapaz, é porque o Iradex já tá começando a. A gente não tá mais conseguindo.
A gente já tá começando a se perder, né?
Mas, Lívia, tu falou que a Gillian Anderson, né? Que é a atriz principal lá.
Tá, deixa eu só te falar rapidinho, desculpa.
Uh-huh.
Eu quero só dizer que a série, ela. Ela se passa em três ângulos, certo?
Três? Ângulos.
Isso.
Certo.
Um ângulo é o da polícia.
Opa.
É o olhar da polícia.
Certo.
O outro ângulo é o olhar da vítima.
Certo.
E o outro ângulo é o olhar do assassino.
Certo.
O que é que me chamou a atenção nessa série? O assassino. Por quê? Porque o Paul, ele foge totalmente do estereótipo de assassino, de aquele cara assustador. O Paul, ele é bonito, ele é psicólogo, ele é casado. Ele tem uma filha. O Paul é qualquer um de nós.
Opa,
entendeu?
Não.
Eu
não me inclua nessa.
Eu, por exemplo, eu não sou bonito.
É sim.
Então, aí...
O que foi?
Ela disse que eu sou bonito.
Ah, é?
Tá pegando.
Certo, entendi. Então, mas eu acho que a pergunta que eu tenho a fazer vai em cima de justamente isso aí que tu falou, desse lance dos três ângulos e tal. Porque tu dá a sinopse já falando que ele é assassino. E tu já pede pras pessoas assistirem já dizendo que ele é assassino, que ele é um assassino diferente, bonito e tal, não sei o quê. massa. Mas como assim eles já dão o assassino? Então o que é que a gente busca na série? O que é que tem? O que é que...
A série...
Como é que é o...
É a Estela.
Ah,
que é a detetive.
A detetive.
Buscando... É,
chegar até ele.
Esse assassino. E é muito interessante porque ela entra no joguinho dele. Ela conversa com ele. Ah. E ele, durante os assassinatos dele, ele vai deixando rastros. E ela vai ligando os pontos.
Mas ela já sabe que ele é o assassino?
Não.
Então...
Eu sei.
Ah. Não, tá confuso.
Não.
Não, assim, é quando tá tu fala confuso, que ela não. conversa com ele, é figurativamente ou literalmente?
Literalmente.
Então como é que ela chegou até ele?
Ela pode conversar de várias maneiras, né, gente?
Ah, então, mas então eles compartilham ambientes. Não são pessoas completamente distantes,
ah, ela
é
tá,
isso?
Acho que ela tá com receio de dizer pra não entregar alguma coisa.
Ah, tá.
Eu não quero dar spoiler pros
outros. É, pensa no que tá você bom. Pode falar, tá tudo no, nos 20 minutos iniciais da série.
É.
Em termos de trama, assim. É. Não foge muito disso, não. Tá, beleza. Mas a gente, espectador, sabe desde o começo.
Logo
então,
no começo.
Então nós somos oniscientes.
Isso, a Estela não sabe, mas nós sabemos. E uma hora, claro que a Estela descobre, né?
Certo. Nós somos oniscientes, nós temos a visão da vítima, nós temos a visão do cara e nós temos a visão da detetive.
Isso.
Né? Eles têm proximidade?
É aquele grau de proximidade que todo mundo tá ligado a 6 pessoas, né, que diz?
Opa, interessante. 6 degrees, né, que fala.
Isso.
Eu tô ligado, viu, Caio? A, sei lá, diz alguém aí, conhecido aí.
Pra Paulo achar a ligação. Coelho.
Não, mas Paulo Coelho tá uma pessoa, Dudu Expo, Paulo
é,
Coelho.
É verdade.
É, tá fácil. Mas tu imagina o tanto de gente que o Paulo Coelho conhece.
Pois é, só nisso já tá. Já é. Dá pra tangenciar
muito. Desse
muita
mundo
gente.
E de outro mundo.
É verdade.
Né? O Crowley, por exemplo.
Caramba!
É, meu amigo. É.
Tu tá o quê? Uns 3 degraus do Crowley.
3 degraus
né?
do Crowley.
Sei lá, alguma pessoa que é ligada ao Paulo Coelho foi ligada ao Crowley. Já
foi ligado ao Crowley,
caramba.
Exatamente.
Assustador.
É, tá assustador.
Assustador.
Tô ligado ao submundo, viu, Lívia? Só pra você saber. O que é que você tem mais. Eu sei que sua pauta é bonita de default. O que é que você tem mais a falar de default?
É,
e por favor, tenho... fala, porque tem música pra tocar aí.
Tá. Uma coisa que eu amei em The Fall é porque ela vai direto ao ponto. Gente, nossa vida é corrida, né? Agiliza aí, detetive.
A mulher moderna, vai, faz o discurso da mulher moderna.
Não, negócio moderno não.
E aí?
E The Fall, em 2 temporadas, ela resolve meu problema.
Ah, e isso é legal, sem enrolação.
Acabou
né?
então
enrolação.
A série?
Sem enrolação, aprende The Killing.
Sim, é só 2 temporadas, acabou.
Ó, essa é uma dúvida cruel que eu tenho. Pra mim...
A série acabou.
A série está resolvida. Porém, eu fui pesquisar e as pessoas estão falando de uma terceira temporada. Não consegui entender se é uma terceira temporada com outro caso.
Pode ser,
acredito
né?
que seja, porque pra mim resolve. Tá resolvido.
Porque hoje tá virando franquia, né? O nome da série tá virando franquia. E não mais nome de história, né? É que a gente comentou das antologias, essas coisas
e
todas.
E assim,
lá,
pra
né?
quem gosta de série que se baseia no diálogo, aquele diálogo psicológico, aquele diálogo inteligente, The Fall é um banquete.
Uhum.
Britânicos fazendo série são levemente silenciosos. Como é que é a trilha sonora da série aí?
Tu lembra? Tu me perguntou sábado. Tu perguntou assim, Lívia, como que é a trilha sonora? E eu passei assim, eu fiquei olhando pro céu, tentando me lembrar.
Uhum.
E eu não consegui te falar nada. Aí, quando eu fui pesquisar, uma das primeiras coisas que as pessoas estavam falando é sobre essa ausência de trilha. Aí eu me recordei que a trilha é a porta fechando, é a mulher gritando, é o povo fugindo, é o carro passando, é a chuva. Chove muito na série.
Uhum.
É aquela série que você assiste todo tempo com frio.
É porque é na Irlanda, né?
É na Irlanda.
Na Irlanda chove todo dia, é o Belém da Europa.
Então, eu achei muito interessante porque eu sabia que não tinha trilha, mas eu não tava lembrando.
Isso parece com o quê, Caio, isso que ela tá falando? Esse lance da trilha... Está nas coisas e não na música em si. Parece Siri, não parece, não?
Verdade.
Né? Ela utiliza muito as vozes. A gente comentou nas vozes das audiências, as coisas, né? No parque, ela deixa vazar muito o som dela pisando na grama,
sei.
Ela andando, né? É legal, isso é interessante.
Lívia, tu citou o The Killing, que eu também não vi.
Uhum.
Mas é uma outra série que as pessoas associaram muito ao The Fall, não foi?
Isso.
Inclusive, até agora
tu viu as duas, né?
Eu vi. The Killing foi uma série que eu comecei e desisti. E eu não consigo começar e terminar, aí eu voltei. Uhum. E assisti, e valeu a pena.
Uhum.
Só que eu acho que poderia ter sido menor. Mas certo. É uma série igualmente muito boa.
E The Fall?
The Fall é melhor. The Fall, ah, não fala isso, que The Fall... O último episódio da segunda temporada de The Fall...
Fecha a história.
Foi uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida relacionada a serial killer.
É mesmo?
Uma das melhores coisas.
E tu já viu muita coisa.
E
hein?
Eu fiquei.
Inclusive,
com medo.
Cuidado que o True Detective é relacionado a serial killer.
É.
Né?
É.
Sim, sim, com certeza.
É.
E é melhor do que aquele final tenso de True Detective.
É tão bom quanto.
É?
É tão
isso
bom
já
quanto.
É o suficiente.
Caraca. É tão bom quanto.
E a Liv, ela é boa de. Ela, a Liv, assim. Ela é boa de imersão.
É.
Quando a série, quando é negócio de morte, ela.
E eu lembro que eu tava assistindo, tava terminando já no quinto da segunda temporada, aí à noite tudo escuro, eu coloquei assim o celular no meu olho, eu olhei pro Rafa, Rafa, tô com medo. E foi uma.
Qual foi a minha resposta? Eu não lembro, não. Eu devia estar dormindo.
Acho que tu riu. E The Fall me marcou muito.
Dormi,
e The Fall me marcou muito também, porque foi a primeira série de serial killer que em. Que em um momento eu me vi torcendo pelo assassino. Fiquei mal.
Sério?
Fiquei mal por isso, mas no final não torci por ele.
Como é que você vai torci falar pro seu bem. Pastor isso? Pastor da sua igreja.
Todos nós pecamos.
Mas é, outra coisa que eu não lembro se foi The Killing ou The Fall, que comentários que eu vi, era o excesso de violência do protagonista, de quão ele era algo odioso, principalmente no modo... Na lida dele com mulheres e tal, de como ele era. É no The Fall ou é no The Killing isso?
The Fall e The Killing tem...
Tem isso
é,
em
é
comum.
É parecido. É, porque The Killing é um assassinato de uma menina.
Não, uhum. Mas eu acho que você não vai se atrair por um cara. Você não vai torcer por um cara que tem essa característica.
Mas
que o, cara tá
o assassino da menina de The Killing é totalmente diferente do assassino das mulheres de The Fall.
Então faz o comparativo.
Ah, você já tá falando menina, mulheres.
O assassino...
Não tô falando de... São, é o plural, né?
É.
No caso do The Fall, é o plural. O cara, pelo visto, bota um bocado na forca aí.
Ih, rapaz.
Eu não posso muito comparar
tá bom,
senão
eu
vou dar spoiler tanto pra quem não viu The Killing quanto pra quem não viu The Fall.
Entendi.
Mas assistam. A diferença é que, uma das principais que eu posso falar, sem dar spoiler, é que em The Fall são várias,
uhum.
E The Killing é uma.
É
e
um
a
caso.
História de The Killing termina, você se sente bem. Por incrível que pareça.
The Killing, você se sente bem. E The Fall?
Eu terminei agoniada.
Mesmo no final que você disse que resolve?
Eu terminei muito agoniada.
Mesmo? Caraca.
Muito agoniada.
Eu sinceramente...
True Detective eu terminei bem.
Eu terminei bem também, True Detective.
Eu também terminei
Fargo,
bem.
Fargo eu terminei bem também.
Eu acho que pronto. Essa é a resposta perfeita da diferença de Killing. Eu terminei bem e The Fall eu terminei agoniada.
Ah. É, eu tenho agora que entender por quê. Eu tenho que ir atrás de assistir.
Eu queria falar uma coisa.
Vá, fala quanto você quiser.
Gente, eu não sabia. Um ouvinte do Iradex mandou pelo WhatsApp. Eu não sei o nome dele, só sei que o número dele começa com 011.
Certo. O quê?
Eu não sei o nome dele, mas sei que o número dele começa com 011.
Ele vai se identificar.
Se tu subir a conversa lá pra cima, geralmente o pessoal se identificou desse nome.
Ele vai se identificar.
Ele me falou... Eu não tinha me tocado que o Jamie Dornan, que é o Paul... É o cara que vai fazer 50 tons de cinza.
É, ele vai fazer 50
Gente, eu não sabia.
Que já fez, na verdade. Né?
É, verdade.
Aí
que tá sendo lançado aí esses
falar
dias, inclusive.
Porque o Iradex é lugar de coisa boa, né?
Mas será que não é interessante?
Mas eu, se eu tivesse ficado sabendo antes, eu teria escrito um bilhete pro Jamie.
Pra pedir
eu
pra ele
posso,
não
eu posso
fazer...
Eu o bilhete?
Pode.
Dear Jamie.
Em inglês.
Dear Jamie, lógico. Dear Jamie, please... Don't do this. Jamie, you are bigger than that. We love you. Iradex team.
Muito bom. Que pena que a gente não tem.
Eu acho que ele
aí.
Desistiu, gente. Eu acho que ele não precisava.
Ah, eu tenho medo dele querer outra coisa, depois de ler essa simpatia aí.
É.
Né? E ele é bem bonito, ele é bem bonito. E ele bonito. Realmente parece
agora, Rafa,
o Dorian Gray
a
lá
Gillian,
do...
É Gillian que ela chama? Gillian
Anderson.
Gillian Anderson. Ela tá linda. Ela é
engraçado
linda,
porque
ela é séria.
Ela
é concentrada, ela tá linda.
Ela envelheceu muito bem, a Gillian Anderson. Porque eu lembro de assistir Arquivo X, ela é a Scully, né? A Dana Scully. Eu não achava a Scully
Arquivo
bonita.
Arquivo X tá voltando aí, né?
Tá voltando. Com
Tão
ela,
falando,
inclusive.
Falando, né? Essa história.
Tá aqui, ó.
Duchovny tá confirmado também?
Tá. Ela
Duchovny
e o Duchovny
acabou... O Californication tá desempregado aí, né? Precisa de outra coisa.
O Duchovny se tornou um ator bom, né, com o tempo, que é uma coisa interessante. Uhum. E ela, pelo que você tá falando dela, a atuação dela é boa, além dela ser bonita?
Excelente.
Né? Mas quem é, qual é a visão mais relevante pro caso todo? É a da polícia, ainda assim? É mais clichê nesse sentido? Qual a visão mais pro cara que tá assistindo, né? Pra
no
gente.
No começo é a nossa própria visão.
Certo. Depois, que a gente ainda tá descobrindo.
Não, porque a gente já sabe de praticamente tudo.
Entendi.
Depois, a partir da segunda temporada, é que a gente vai ver a polícia trabalhar mais. E a maneira como a polícia trabalha, liderada pela Estela, que é a Gillian Anderson,
uh-huh.
É incrível. É incrível.
Tem... Tu consegue destacar outros personagens? Ou os dois personagens que merecem destaque são os dois?
Como que é o nome daquele cara que fez aquela série? Que eu até perguntei, tu conhece?
Ih, rapaz.
Esse carinha aqui?
Só falando bem rápido, o filme que eu tava querendo falar é o Instituto Secreto, o Mr. Brooks.
Não,
que é com Kevin Costner.
Eu não vi.
Pô, tu não viu esse filme?
Não vi.
Cara, é muito bom.
Eu já vi várias vezes, mas nunca vi.
Veja,
entendeu?
Veja.
Sim, eu já entendi. Vi várias vezes, mas nunca vi.
Várias vezes tá passando na TV, não é isso?
É, exato.
E tu passou. Cara, procura, eu acho que... Tu já viu, Lívia, esse filme, Mr. Brooks?
Não vi.
É, aqui a versão dele brasileira é Instituto Secreto. Procura, vocês dois vão gostar, vocês acham.
Ah, tá aqui, o outro ator que tem Lívia. É o Colin Morgan, Rafa.
Colin Morgan.
É...
Sim, mas por quê? O que é que é?
Não, ele entra na segunda temporada pra ajudar a Estela. E é muito legal a participação dele, que ele é novinho, ele tem cara de novinho, mas a entrada dele na série e na própria história é fundamental para a resolução.
Uhum. Eu tô vendo aqui que o diretor...
Ai, gente, ela é muito linda.
O Alan Cumming, né, o diretor da série, responsável pela série, ele fez um...
Showrunner?
Filme. É, o showrunner. E diretor e responsável também. Ele fez o... É porque eu acho que vocês não viram, não. É um... Um especial de Sherlock Holmes pra TV, que é o caso The Case of the Silk Stocking, que é uma das melhores coisas que eu vi de Sherlock Holmes. Mas pra TV, as coisas da BBC e tal, com certeza o Arinaldo vai saber.
Quem é que interpreta o Sherlock Holmes nesse especial?
Não,
sabe?
É a galera de lá mesmo, deixa eu ver aqui.
Tá.
Eu descubro aqui rapidinho, o Rupert Everett.
Vocês conhecem o Jonjo O'Neill?
Não.
Ele é de Doctor Who, que ele também participou da série. Não sei quem é ele.
Ah,
eu não
se eu ver, com certeza.
Como é o nome dele? É.
Jonjo O'Neill.
Do The Fall?
É, ele participa de The Fall.
Entendi. O que é que ele, qual é o papel dele?
Não sei.
Oxi.
Eu não tô ligando o nome a personagem.
Ah, tá.
Eu não entendi.
Eu não tô ligando, não. Eu não sei.
Eu não entendi.
Como é a cara dele.
É, muita gente participou de Doctor Who. Essa é
a
informação aí. Muita
é
gente
cinza.
Participou de Doctor Who. Nesses 56 anos. Muitos atores.
Principalmente britânico, né?
É.
Todo ator britânico de Irlanda.
Todo mundo do Harry Potter, por exemplo, participou do ator.
É verdade.
Eu queria fazer um pedido. Se alguém souber se a série vai terminar ou não, me manda um e-mail. livrevelobes@gmail.com.
Meu amor, você não dá seu e-mail pessoal assim, não.
Oi?
Você não pode dar seu e-mail pessoal assim, não.
O que é que vão mandar um vírus no e-mail? Gente, não, por favor.
Tá bom, mais algum destaque de The Fall?
Assistam, por favor, e comentem comigo.
Se a pessoa puder assistir... Ah, aí eu vou ser perverso, hein, contigo. Só uma série. Certo? Só uma.
Ó, sacanagem.
The Fall, The Killing, outro detective.
Não, tá louco. Se eu não respondo.
Por quê? Responda.
Assiste primeiro True Detective, depois The Fall e depois The Killing. Aí todo mundo fica feliz.
Pronto, ela acabou de dizer a ordem pra ela.
É, verdade. É. Entregou. Ainda True Detective, ainda tá no topo desse serial killer.
É tão bom quanto.
Tu consegue comparar com algo que eu assisto de vez em quando? CSI. Eu ainda sou uma putinha que gosta de CSI.
Eu
não sei
gosto
por
também.
Quê. É 3 mil vezes melhor, né, The Fall?
Ah, com certeza.
CSI é foda.
Não, CSI é muito bom, agora The Fall
é criança,
excelente.
Né? CSI é pra criança, né?
É pra quem tá na oitava série.
Pra quem tá...
É pra quem tem medo de sangue.
E é pra quem tá começando aí no trabalho.
Não,
aí, né?
é bom, CSI.
Tá bom, Caio, já tem música pra subir?
Tá, vou passar aqui pra próxima que você definiu, né?
O que que é? O que que é a transição?
É One Direction?
A próxima que vai vir é Rodrigues.
Rodrigues.
Que já foi bem marcante aqui no Iradex, né? Que o Gabriel indicou o documentário Searching for Sugar Man, que fala desse homem... Esse mito que ficou famoso, que nunca foi famoso nos Estados Unidos e ficou famoso lá na África e tal. E os documentaristas procuraram encontrar ele e tal. E tem um material muito legal dele.
Tu não vai lembrar nem a pau o Iradex que a gente
Não lembro.
Não,
de cabeça,
então,
não lembro.
Já faz a transição. Quando a gente voltar, eu digo qual foi o Iradex que a gente falou do Searching for Sugar Man.
Massa.
Né? E essa música aí, por que eu escolhi? Porque eu, como disse, The Foy, a ausência de música, né? Uhum. Ausência de trilha. E depois desse Iradex, eu escuto muito Rodrigues.
Aham.
Uhum. Eu não esperava que eu fosse escutar tanto Rodrigues. E quando eu comecei a fazer a trilha, foi a primeira música que veio na minha cabeça, porque eu acordei escutando essa música.
Gente, massa. Só um parênteses.
Vai lá.
Eu não sei quem é Rodrigues, mas vocês falam, eu imagino mexicano com blusa colorida.
E não é.
Vou descobrir agora.
Não é. Sobe o som, caiu antes. Não, muda a música, né? Já mudou? Ah, agora sim, esse comecinho é marcante. Sobe o som, esse é o quê, Caio Andes?
Iradex Podcast.
Faz aí o som de rádio livre. Podcast. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder. Wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder. Wonder, don't you? Times you've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. Iradex Podcast. Riders on the Star. Não, eu quero escutar um pouco. Então, faz só a pergunta que tu fez pra Lívia, Kai.
A primeira temporada de 2013.
Faz de novo agora com o microfone ligado, Kai.
Caramba, faz tempo que eu tô falando aqui.
É, vai lá.
O microfone desligado.
Vai lá.
Desculpa, pessoal.
A primeira temporada é de 2013. E a segunda temporada é de 2014. E foi lançada agora, 2015.
Aham.
Uh-huh. Alan Kubit, que é o criador, não faz mais isso. Se tiver outra temporada,
não demore tanto aí.
Agiliza aí, amigo.
ela fala com o pessoal, Lívia. Vamos escutar mais um pouquinho da música.
Vamos.
De fundo aí. Riders on the Storm. Como é que é?
Riders of the Storm.
Como é que é? Não.
The Doors.
Trilha sonora do Need for Speed.
Ah, é?
É. Underground.
Não lembro, não.
Sobe o som. A gente volta já com mais um pouquinho de música. Essa, no Need for Speed, inclusive, essa música tá remixada, tá no remix todo bonitinho e tal.
Ah, não conheço não a versão diferente. Do Need for Speed.
É, Riders of the Storm, né? É, como é? The Doors. The Doors. Sou fã de The Doors. Aí já tem coisas ligadas a The Doors aqui nesse programa, né?
Tipo?
Ah, descubra.
Caramba, descubra. Não peguei, não captei.
E o sobrenome Morrison, vai pra onde?
Ah, o Van Morrison? O que que tocou antes? Tudo família,
é?
Van Morrison,
família.
Agora o Jim Morrison.
Ai, ai. É, um abraço pro Elizardo aí, meu, muito tempo meu chefe lá no grupo. Fanzaço de The Doors.
É?
Tem um chefe que é fã de The Doors, facilita muito a sua vida.
Que legal.
Fica o aviso. Caio, indicação?
A segunda indicação é sua, hoje.
Oi, rapaz. Eu e a Lívia.
É, você e a Lívia?
É dupla.
Eu
adivinha
tô,
por quê?
Eu já
por
tô gaguejando.
Tem negócio de matar.
Mas esse eu não sabia.
Eu vou indicar um filme que eu queria, que eu já tinha assistido, e a Lívia vai descobrir agora que com ela eu revi o filme. Então eu
fiquei... Ah, e tu fez aquele escândalo todo?
Tinha tudo mise-en-scène.
Porque parecia um louco.
Ele já sabia o que era.
Porque,
tu
assim,
viu com ela sem
mal.
Dizer que já tinha visto.
Caio.
Caramba.
Eu passo mal, mas assim, eu seguro no sofá.
Deixa eu falar o nome do filme.
Mas o Rafa, ele... Meu Deus, morreu. A sopra que faz vento pros quatro cantos do país.
É um dissimulado.
Deixa eu falar o nome do filme, o nome do
esse
filme.
Esse garante, viu? Mentira, você
Rafa. Esse não é muito bom de saber, não, viu?
Ei, pode ir pra Globo já.
O nome do filme é The Drop, A Entrega. Né, eu confesso que eu fui assistir só pelo Tom Hardy.
Uhum.
Pra quem não sabe, o Tom Hardy, o papel mais conhecido dele é o Bane, né, do Batman.
Bane. Não é o melhor papel
Bane.
Dele,
não,
vale
não
dizer,
é o melhor
cara,
papel dele, mas é o
mais
papel mais que atingiu pessoas,
uhum.
né? Ele interpreta o Bob. A gente não sabe sobre o nome, não sabe nada do Bob. Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre o Bob.
Isso é a cara do Tom Hardy, cara. Tu falou isso aí. O Bob, eu já me veio a figura do Tom Hardy.
E eu vou dizer, eu vou... A sinopse, ela não tem nada a ver com o que é o filme.
É,
e mais estranho ainda, que a sinopse é o primeiro ato do filme. E o primeiro ato pouco tem a ver do que é o filme, tá? The Drop, a entrega, aborda a máfia. Uma máfia diferente, se eu não me engano, é a máfia irlandesa, não. Se eu não me engano, não, tenho certeza. É a máfia irlandesa em Nova York. É atual, assim, mais ou menos atual, vai, não é tão antigo, pelo que eu entendo. Já que eles falam de Super Bowl.
Nova York ou New Jersey?
Nova York.
Nova York.
Nova York. O que dá a entender que a máfia, quando chegou, quando essa máfia irlandesa, quando chegou, se instaurou e pegou alguns bares pra ela. Quando diz pegou, quando eu digo pegou alguns bares, criou nesses bares um sistema de receber a grana e fazer o repasse para não parecer nem lavagem de dinheiro, nem que tá sendo receptação ilegal, entendeu?
O então, drop, né? Exatamente.
É o drop.
Uhum.
É literalmente o tal do drop.
Uhum.
Então as pessoas que vão repassar essa grana aí pra máfia, elas chegam lá, dão pro Bob, que é o barman desse bar, do... Primo Mev, exatamente. O dono do bar, né? Que é o Mev, inclusive, é o patrão do Bob. E daí o Bob recebe, coloca lá dentro de uma caixinha, roda, e determinada hora da noite ele tem que rodar uma manivela lá, porque senão vai disparar uns alarmes e a máfia vem queimando todo mundo. Que é pra evitar assalto, essas coisas, certo? O filme, teoricamente, é essa. A sinopse é essa. Acontece um roubo no primeiro ato. PH, spoiler. Não, não é spoiler. Confia em mim. Acontece um roubo no primeiro ato.
Isso tá no trailer.
Isso tá no trailer.
É, eu vi o trailer.
E eu achei muito estranho estar no trailer, só que eu achei muito interessante que isso não é o conflito do filme. Esse
eu vi o filme e achei que era. Eu até associei com outro filme. Pô, agora eu não vou lembrar.
A Lívia quer falar, vai.
Ah, fala.
Eu quero falar... duas coisas.
Vá.
Uma.
Ela anuncia tudo que eu quero falar.
É
muito amor vindo
agora. Fala interromper você.
Vai lá.
Um é sobre o Bob. O Bob. Ele
eu vou
é
já falar
pessoa...
sobre o Bob, tá?
Tá. Um minuto, mas você vai falar, é muito, muito mais legal.
Sim.
Eu vou falar do meu jeito.
Vá, fala.
O Bob é aquela pessoa que eu chamo de pessoa bege.
Certo, bege, nude.
Não, nude não, é bege.
Certo.
Ele rindo, ele chorando, ele com raiva, ele calmo, ele andando, ele correndo, ele tem a mesma cara.
Interessante.
Você não sabe se o Bob tá mentindo, se ele tá falando a verdade, se ele tá apaixonado. O Bob é uma
interrogação. Tom Hardy é bom pra papel assim,
muito
viu?
Bom.
E por conta disso, e por conta de todo o enredo do filme, você não sabe o que é aquele filme até 10 minutos antes de terminar.
Eu diria 5 minutos. Porque é a última cena, de fato. Você não sabe o que vai acontecer.
Mesmo se você começar e não gostar, você assiste só de mal pra saber o que é que termina. Como que termina e como que aquilo vai se resolver. Porque até então, por mais inteligente e íntimo do assunto que você seja, você não consegue descobrir o que é. E quando termina, você fala, ah, eu sabia. Mas, na verdade, talvez você não, não saiba.
Infelizmente, eu não posso achar tudo, falar tudo que eu acho do Bob. Mas aí, quando eu disse assim, não, a verdadeira sinopse do filme é a descrição de quem é o Bob. O Bob é um cara misterioso, mas sem forçar ser misterioso. Ele não é o cara do Drive, entendeu?
Sim.
Ele não é aquele mistério que tá forçando ser misterioso, entendeu?
Ele é, de certa forma, até amigável.
Ele demonstra ser burro, mas ele não é burro.
Ele não é.
Ele demonstra ser inocente, mas não é. Ele demonstra várias coisas, mas ele não é. E ele não se esforça pra demonstrar. A gente simplesmente acha.
Isso.
Ele não quis mostrar ser burro. A gente simplesmente acha que ele é burro. Entendeu? Enquanto que o outro protagonista, né, que é o Mav, que inclusive, o gênio James Gandolfini, Sopranos, Tony Soprano, que morreu inclusive nas gravações do filme, no finalzinho das gravações. O filme foi gravado em 2013.
Eu achava que o último filme que ia ser lançado dele foi aquele que é ele e a Julia Louis-Dreyfus. Eu não sabia que esse filme ainda vinha.
Pode ser lançado outro depois.
Não, mas
né?
Já foi lançado faz tempo isso.
A última tá aqui. É a entrega, The Drop. Ah. É Cousin Marv, né? Que é o papel dele. E você pensa que ele que é o desenroladão, que ele que é o tal. E você vai descobrindo que as coisas não são como o roteiro tá te apresentando. E não são como... Você, querendo um filme fácil, acha. Entendeu? Não sei se eu consegui me ser claro nesse ponto. Me fazer claro nesse ponto. Mas o lance central é o Bob. É o Bob e a relação dele com a Nádia. É o Bob e a relação dele com o cachorro.
Ai.
Que a raça do cachorro ser pitbull tem tudo a ver.
Rafa, e como aquele cachorro é importante pra definir quem é o Bob?
Pra definir o filme, eu diria. Tem uma frase que diz assim, mas você vai ficar com um pitbull, e ele fala, poxa, ele é um cachorro bem agressivo, né? Ela responde, é o dono quem faz o cachorro. E a gente vê que quando a gente descobre a trama principal do filme, a gente vê que realmente é a ocasião que faz o ladrão.
É verdade.
De fato, né?
E tem
tudo a ver com o pitbull na trama.
E eu acho que o cachorro, ele é o elemento principal que faz com que você tenha simpatia pelo Bob. Que você vê que ele é cuidadoso.
Mais ou menos, né, Lívia? Porque além do cachorro, assim, o Bob é um cara que vai pra igreja todo dia, Kai.
Uhum.
Todo dia ele vai pra igreja católica. Ele vai lá. Ele conhece o inspetor que tá pesquisando, que tá investigando o assalto que teve no bar, né, que roubaram a grana lá dos irlandeses. Ele conhece o inspetor da igreja. E o inspetor, ei, rapaz, tu tá todo dia na igreja aí, como é que tá e tal. Como assim?
É um pouco aquela figura clássica até daquele nova-iorquino tradicional, violento.
Exatamente.
E ligado a tradições e tudo mais, né?
Pois é.
Por isso que, na verdade, muito mais ligado à figura daquele cara de Nova New Jersey.
New Jersey, é.
Tanto é que eu perguntei se o filme... Porque na hora que eu vi o filme, não tinha cara de New Jersey.
Não, é Nova por causa do Hudson lá, tá todo tempo lá. Uhum. Aparece muitas cenas no Hudson. É um filme, inclusive, muito simples. Creio que com orçamento baixo, poucas locações. A gente vê a mesma cena sendo repetida umas 3-4 vezes. Uhum. Então é um filme extremamente simples. A Lívia tá mostrando agora uma imagenzinha que na premiere do The Drop, eu tinha visto essa imagem, eu vi o vídeo.
Ah, muito lindo.
Na premiere do The Drop, o Tom Hardy vai com o ator que fez o cachorro.
Ele vai com o cachorro.
Ele vai com o próprio cachorro, né?
Assim, então basicamente... Desculpa, é um filme de viradas. Ou não é de virada? Não é sobre
filme
a virada.
Da virada.
Ele tem uma virada.
Certo.
Que é a
Você
virada.
Não espera qual é, entendeu? Eu Entendi. Não posso falar muito sobre. Mas ele tem uma virada só. E muita gente pode dizer assim, puta, que filme arrastado, velho. O que é? Não, caraca, lento, como assim e tal? Vale a pena. Lívia, The Fault terminou angustiada, né?
Foi.
E The Drop, angustiada também?
Eu terminei sem saber direito o que é que eu pensava. Eu terminei assim, como é que eu não pensei que ia ser resolvido assim? Como é que eu não me toquei que ia terminar desse jeito?
Sim. Mas é bom, é bom, né? O que acontece no final é muito bom. Algumas curiosidades. O diretor é a estreia, eu não vou dizer ocidental, é a estreia hollywoodiana do Michael Hoskin, que fez um ótimo filme. Eu tô fugindo aqui. Sempre que a gente vai falar, foge o nome, né? É normal. Mas ele fez o Bullhead. É um ótimo programa, é um ótimo filme, também sobre a máfia. Só que lá na Europa, o filme é belga e traz o Matthias Schoenaerts como personagem principal.
Quem é esse cara?
E ele traz o Schoenaerts pra fazer o Eric Dietz aqui no The Drop.
Entendi.
E o Tom Hardy tá bem, mas eu acho que o Matthias, né, o Matthias Schoenaerts, que faz o Eric Dietz, tá mil vezes melhor. E é um cara belga, até então desconhecido por aqui, né, por Hollywood e tal, mas que faz um papel muito interessante. Ele, inclusive, você pensa que ele não vai ter importância, mas a importância dele é muito, muito interessante.
Rafa, se tu pudesse... Tu assistiu também, né, Caio?
Não, não vi.
O filme, não?
Não vi.
Se tu pudesse indicar...
Tem a tua cara o filme, tá?
Tem.
Agora que eu vi que tem a Naomi Rapace, né, cara? A moça que fez a trilogia lá do The Girl with Dragon Tattoo.
Exatamente.
E ela é sensacional.
E ela no filme tá uma bestadinha irreconhecível. É?
Ela fez a trilogia sueca do The Girl with Dragon Tattoo lá. Trilogia Milênio, né?
O diretor também trouxe ela de lá. A direção é muito, muito fantástica. No final, na cena final, quando ele tá recebendo vários envelopes, recebendo envelopes e tudo, a câmera ela fica dando um 360 no próprio eixo, mas não na horizontal, fica dando na vertical. Você fica numa agonia. Você se sente lá naquele bar lotado, pela câmera tá te dando náusea, entendeu? Ela tá te enlouquecendo, tá girando loucamente. Me lembrou muito Michael Mann, o que o Michael Mann fazia no começo da carreira. Por exemplo, com Colateral, por aí.
Uhum. Sim, Lívia.
Rafa, o filme, a gente não pode falar muito senão dá spoiler. Mas se tu pudesse apontar dois filmes semelhantes, assim... Um ou dois, tu consegue recordar?
Tá, talvez seja até um pouco de crítica pro Tom Hardy. No Warrior, o Guerreiro, né, o filme que ele faz de MMA, muito bom, acho que o Caio um dia vai falar aqui no Iradex.
Sim, sim, é um filme genial. Sem dúvidas, é o melhor filme de MMA já feito.
Ele é um cara introspectivo. Então ele trouxe 90% daquele personagem pro The Drop. Certo? Ele colocou uns trejeitos diferenciados e tal. Eu gosto... Eita, rapaz. Eu comparo ele aos Suspeitos lá. O filme do Jake Gyllenhaal.
Certo.
Faço uma leve comparação com isso. Você fica naquela ânsia do que vai acontecer ou não. Só que a grande diferença é a minha principal crítica do Jake Gyllenhaal. Ele dá uma virada, outra virada, outra virada, outra virada. Né, os Suspeitos. Acho que não precisa. Pra você ser genial, acho que uma virada baixa.
Os Suspeitos é aquele que tem também o
Hugh Jackman.
O Hugh Jackman, né?
Isso.
Que eu gostei do filme.
Eu gostei, mas ele tem quatro viradas, assim, sim, sabe? É. E ele deixa todas pro final, né? E aqui no The Drop ele dá uma organizada melhor nessas viradas e prepara a virada final, que é uma interessante.
Tu citou, assim, os Suspeitos.
Pelo você clima também.
Quando tá chegando a hora, você já sabe qual é o grande desfecho que vai vir nos Suspeitos. Você já sabe qual a virada que vai vir. Por mais que tenha uma viradinha ainda no final, que essa você não conseguiu prever. Mas tem outra que você
depois,
consegue,
né,
prever.
E depois tem outra ainda.
No The Drop, você consegue prever essas viradas? Essa grande virada que tu falou?
Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou responder. A melhor resposta pra isso é: você quer acreditar, mas é melhor não acreditar.
Entendo.
É isso. Você vai curtir melhor o filme se você deixar o roteiro te consumir.
Certo.
Se você for aquele espectador chato, como eu às vezes sou, de ficar, ah, é isso.
É, porque tal. Às vezes esse lance de ser um espectador chato é muito mais um problema da direção, né? Quando o roteiro não consegue te prender a ponto de você se largar e só acompanhar, sem tentar ficar descobrindo qual é o pulo do gato, né? Isso às vezes é um problema de direção. Às vezes o filme não precisa esconder completamente qual vai ser a virada, mas ele precisa contar bem a história de forma que você não se preocupe em descobrir o que vai vir depois, você só queira acompanhar, né?
E aí tem outro ponto. Por mais que você descubra a virada, na primeira vez que eu assisti, eu tinha 99% da certeza do que ia acontecer.
E acertou?
Acertei. Só que como acontece é muito massa, entendeu?
Ah,
e a atuação do Tom Hardy,
como acontece, né?
A atuação do Tom Hardy, ela destoa completamente nessa cena final. Você disse, esse é esse cara? Caraca, tô com medo. Ou então, me assustei, entendeu? É muito seco, velho. É tudo muito seco. E nada explicadinho demais e tal, por aí vai. Quero dizer que, se você já assistiu, volte pra ver isso que eu vi. Se você não assistiu, preste atenção. 1h30, olhe pro espelho e perceba. Quem é que você tá vendo? O Bob ou outra pessoa? 1h30, exatamente 1h30. Quem que você vê? Você viu o Bob, Liv? Foi tenso, né, a cena? A Liv ficou com muito medo quando eu parei o frame.
Caramba, medo.
Tu tá falando, eu tô todo me encolhendo aqui, ó.
A Liv ficou com muito medo, de verdade.
Isso não chega. Isso de forma alguma é spoiler, correto?
Não é spoiler, não. Eu acho
é
que,
só um,
acho que é um
não,
carinho do diretor, um easter egg do diretor.
Pô, que legal.
E é mais pra pessoa ficar atenta, porque eu não vi, você viu porque você já tinha assistido, né? Mas eu não teria visto.
Acho que é um pouquinho de David Finch aí, sabe? Um presentinho David Finchiano aí. E, inclusive, ele tem um estilo de direção bem misturado entre o David Finch e o Michael Mann, como eu falei.
Uhum.
Bom, filmaço, The Drop. Tom Hardy não é o melhor do Tom Hardy ainda. Eu acho que ele vai fazer agora. O que é que ele vai fazer agora?
Ele vai fazer... Ele tava confirmado lá no Esquadrão Suicida, mas parece que já saiu, não vai ser mais ele.
O Mad Max, né? Ele vai...
o Mad Max,
tá na pós-produção já. Mas acho que não vai ser o putz, ele tá... Ele completou esse mês o Child 44, que é um livro que eu tenho aqui que é espetacularmente bom. É muito bom o filme, muito, muito, uhum, muito bom. A Liv, eu acho que eu dei pra ela ler, ela não leu. Mas eu acho que nesse livro, nesse filme, ele vai fazer o melhor personagem dele.
Outro filme dele, só pra falar, que estão comentando muito
o
bem.
Loki.
É o Loki, né?
É.
Que é o filme inteiro, ele dentro do carro conversando com o telefone.
Que é todo um take, né? O pessoal fala aí, né?
Tem essa história, é um filme interessante.
Não sei se é um take, mas eu acho que é um filme que pra dar a impressão que é um take só. Não vi o Loki.
Ah, eu quero ver também.
Não vi. Quero ver e já tem uma carinha de Iradex, né?
Cara, Tom Hardy é o tipo de cara que, pra mim, eu acompanho tudo que ele fizer, sabe? Eu realmente gosto muito do que ele faz. Por mais que ele não seja o cara mais versátil do mundo, que a entrega dele às vezes seja limitada, você consegue ver muito do que ele faz em outros papéis, né? Mas ele é um cara que, pra mim, merece minha atenção, dessa galera nova geração, que já não é nem tão nova, né? Que ele já tá aí há um tempo.
Pois é, ele é de 77, inclusive, né? Ele já tem até um tempinho aí. Ele é inglês, né? Deve ter feito Doctor Who em algum momento da vida dele. Mas uma coisa que eu acho... Eu não queria falar isso que eu vou falar agora, porque eu acho que é mimificar muito a atuação do cara. Mas dá a impressão que o Bob, ele pode ser o personagem principal do Orwell, um dia.
Entendo.
Entendeu? Eu não sei. Eu
sei.
Eu tenho que posicionar melhor.
Pra mim é difícil associar, porque o personagem do Orwell é só um jovem traumatizado, na minha cabeça.
É, né?
Ah.
Legal.
Ah, então traumas deixa acontece. Aí, vai. Depois que eu ver o filme, pode ser que faça sentido.
Traumas acontecem, tá? IMDB aqui tá dizendo que a entrega tem 7.2, enquanto que o Guerreiro tem 8.2, né? Então,
caramba!
Disso, a nota do IMDB do The Fall, que é altíssima. É tipo, passou por médio.
Vixe, é mesmo, viu? É mesmo. É bem alta mesmo.
É
quando a gente volta...
a melhor da classe A, B e C.
Como é que é?
The Fall é o melhor da classe A, B e C.
É, 8.2, assim como o Guerreiro, o Warrior. Mas enfim, tá aí. The Drop, a entrega. Caio, já tá bom de música aí pra gente subir?
Tá, vou passar...
Já prepara a música, né? Dizendo aqui os disclaimers, né? Escrito por Denis Lehane.
Uhum.
E é de um curta do próprio Denis Lehane, que inclusive eu li. É o Animal Rescue, que que se baseia só no resgate que ele faz pelo cachorrinho e o que desencadeia esse resgate. Então o filme deu um enxerto nesse resgate que ele fez ao cachorrinho. E dirigido pelo é Michael, mas só que como ele é belga, então é Michael Roskin. É, pai.
Michael Rosquinha.
Michael Rosquinha. Ali estragar tudo, né? É isso. Lívia Lopes, tá na música aí, Caio?
Tá.
Ou faz a transição nessa daí?
Já tá passando.
Já tá passando. Lívia Lopes, esse é o quê, Lívia Lopes?
Iradex Podcast.
E se não fosse Iradex Podcast, seria o quê?
Podcast Iradex.
E se não fosse Podcast Iradex?
Nós aqui, tudo junto,
falando. Volta, Iradex. Caio, canta aí essa música. Eu gosto muito.
Não sei
muito.
Cantar, não, mas eu gosto.
Eu gosto muito. Eu quando era menor...
Eu não sou,
né,
muito ligado em Lynyrd Skynyrd, não, mas essa é uma das músicas mais
legais.
Como
é que é a pronúncia?
Lynyrd Skynyrd.
É Lynyrd Skynyrd. É a pronúncia correta. Eu falava Lynyrd.
É Lynyrd?
Lynyrd Skynyrd.
Sério?
É. Eles mesmo, eu vi entrevista, do Lynyrd Skynyrd. Eu pronunciava Lynyrd Skynyrd no começo. Essa música não tá no Elizabeth Town, mas eu reconheci a banda... Voltei a escutar a banda quando eu assisti o Elizabeth Town, que tem lá o primo, acho que é primo do personagem principal, fazendo, tocando bateria lá, Freebird, tocando Freebird, acontece uma parada dela.
O Elizabeth Town do
Orlando Bloom.
Não, pô, o diretor.
É, ih, rapaz.
O cara do quase nudo, famosos. Né?
Rapaz.
Pô, é um dos meus diretores favoritos. Que fez o Ibar Azul também. Nós compramos no zoológico.
Ah, muito legal.
Cameron Crowe.
Não vai falar.
Que fez um dos melhores documentários da história da música, que é o 2N do Pearl Jam.
Ah, é?
É, ele fez.
Que tu não indicou, né?
Era uma coisa que eu queria indicar, cara.
Ah,
um dia eu ainda volto.
Indica.
Um dia eu trago.
Volta.
Adoro Pearl Jam.
Vamos lá, Caio.
Sou suspeito.
Caio. Bônus Track.
Ah, é? Já é?
Já é.
Já é. Ah.
Já é.
A gente tava falando do The Fall e me associou muito à cabeça o filme, que talvez não tenha nada a ver, mas pelo começo me fez associar, que é o Instinto Secreto, que eu citei, que é o Mr. Brooks. Por ter essa questão de desde o começo a gente saber quem é o vilão e o que ele é e tudo mais, é um filme de 2007 com o Kevin Costner, um dos melhores papéis do Kevin Costner, sem dúvidas. Acho que, sei lá, eu penso em Kevin Costner, eu penso no Mr. Brooks e penso no Hatfield e McCoys. que ele também tá muito bem. Então o Mr. Brooks...
Ele tá over mesmo, né?
É. O Mr. Brooks, ele é um cara da sociedade, adorado, empresário do ano, blá blá blá, recebe todos os prêmios, mas só que ele tem uma personalidade... Ele é meio esquizofrênico e tem uma personalidade onde ele é um serial killer. E o mais legal é que ele é um serial killer, que ele é esquizofrênico e ele tem um amigo imaginário, uma pessoa que fica direto tentando ele e tal. E a relação entre isso que vai se mostrando e de como o cara que é normal, adorado da sociedade, é uma pessoa cruel pra caramba. É um filme muito bom. Se vocês não viram Mr. Brooks de 2007, vejam. Do Mr. Brooks, no, aqui no Brasil, ele saiu como Instinto Secreto.
É, eu só me esqueci de dizer que o The Drop é de 2014, tá? Então é um filme recentíssimo aí.
Sim.
Finalzinho do ano, inclusive.
Ah, massa.
Lívia!
Ah.
Bonus track! Não, faz... Bonus track!
É aquele que tá ouvindo, tá amando.
É, tá amando, Lívia Lopes.
Tô.
Tá bom, é, aquilo, man, que, né? Tá, é aquilo que tá, tu viu?
É aquilo que tá,
é
amando.
Aquilo que tá ouvindo, é? É. Tá amando.
E aí, tem algum
é
destaque?
Faz a pergunta toda, vai.
Lívia, vamos lá. O que é que você tá ouvindo, vendo, sentindo, Lívia?
Tá amando.
Tá amando.
Eu sou a melhor imitadora do Rafa. Ele não sabe, mas eu sou.
Ele não sabe, mas eu sou, tá certo. Teve
Olha,
concurso, foi?
Eu cresci e não tô mais ouvindo aquelas coisas teen.
Certo, já cresceu do último episódio.
Que vocês mangam
uma
de
semana?
Mim. Cresci um pouco.
Certo, e aí, tá
essa
como é
semana,
que tá?
Sabe o que, é que eu tava ouvindo?
Ah, não.
Sam Cooke.
Que é isso,
Sam Cooke é um dos... Consideram, né? O consideram um dos fundadores do soul, da música soul. Pega lá no YouTube, coloca Sam Cooke, uma música chamada You Send Me.
How do you spell?
Amor.
Como é que
é You Send Me. You Send Me.
Não, Sam Cooke, como é que é? Como
ah, é? S-A-M.
Certo, Sam.
É. C-O-K-E.
Ah, Sam Cooke. Certo, beleza.
É, um minuto, por favor. Quando eu tava com o celular do Iradex, que vai voltar pra mim, que eu sou a estagiária, né, Caio? O Pedro Senna... Esse eu anotei, ó, vem direitinho. Vou ser promovida. O Pedro Senna queria saber o que, é que a gente escuta de música nacional.
Ah, que legal, escuta? Legal.
Opa!
Isso tava na pauta do Sem Fim que eu vou ter que tirar agora.
Nada não, pô.
Então vai, o que é que escuta de música nacional, cara?
Música nacional, cara, eu escuto muita coisa.
Opa!
Deixa eu ver.
Gente, eu queimei a pauta de vocês, desculpa.
Não, bobagem. Deixa eu pensar em...
Uma.
Pra indicar aqui. Uma.
Um, dois, três, meia.
Ih, rapaz.
Ele perguntou isso falando de Selvagens à Procura de Lei, que é uma banda daqui de Fortaleza, que foi embora pra São Paulo, uma banda muito legal. Os caras estão com destaque muito grande lá fora, tocaram até no Lollapalooza e tudo mais, e os festivais.
Vamos, Caio. O Caio com música
droga,
é complicado,
é porque é difícil.
Porque o Caio é muito bom.
Eu posso falar?
Vai,
Fernando Takai.
Fernando Takai. Eu gosto muito de escutar Matanza.
Sério.
E tenho voltado a escutar Gabriel Pensador.
Ah, é ótimo.
Conhecer o trabalho recente do Gabriel.
Primo tá na hora de morar o biscoito.
Não, mas não vai ser não, né? Isso aí já passou. Caio, o Caio é que vai ter a indicação
cara,
mesmo aqui.
Não
um,
sei.
Dois, três, já.
Vai, Caio.
Eu tinha botado aqui, é porque...
Um, dois, três,
é inglês?
Já.
Vai,
pode
Caio.
Ser algo em inglês?
Pode.
Eu vou lembrar porque eu tinha te indicado e tu tinha botado aqui na playlist, mas nem vai rolar, vai ficar pra um outro programa. O Black Drowning Chalkies,
opa.
Que é uma banda... Pô, não lembro de onde os caras são, não sei se é de São Paulo ou se é da Bahia, não lembro. Mas é uma banda muito boa, e uma das coisas mais legais deles é que eles... os caras são designers, são ilustradores, e todo o trabalho dele de identidade visual, os clipes e tudo mais, são os caras que fazem mesmo.
Legal.
E é sensacional, de ilustrações e tudo mais. Black Drowning Chalks.
Black Drowning Chalks, legal. Eu falei Matanza, né? E meu bônus track aí, qual foi o teu livro que eu já esqueci aqui? Ah, Sam Cooke, né?
É, Sam Cooke.
Meu bônus track aí é Agent Carter.
Agent né? Carter.
Ah, aquela que ela é linda, né?
Ela é linda, mas não,
é
ela
linda.
Não é linda Miss, né?
Ela é linda mulher,
classuda,
normal.
Classuda, né? Classuda,
é, ela é
né? Elegante. E tem que ser elegante. Pra quem não sabe, Agent Carter, eu vou chamar de Agent Carter, tá? Porque é mais rápido que eu vou ficar pedante, chama Agent Carter, né? Agent Carter, ela é um spin-off do Agents of S.H.I.E.L.D., que por si já é um spin-off do Capitão América, né? E do universo Marvel do cinema.
Ei, Rafa, ela nunca fica suja, não. Ela nunca rasga a saia, aquela mulher.
Ela não pode, ela não pode. Porque no noir as pessoas não podem ficar sujas.
Ela nunca fica suja, nem suada.
Não pode, não pode, não pode. De forma alguma. É o laque.
Cara, eu tô gostando do Agent Carter pela...
Tu tá assistindo?
Sim. Vi
tá gostando?
Dois episódios. Tô,
bom,
tô,
né?
gostando, tô
tá
gostando.
Pô,
leve, descontraído, sabe?
Despretensioso, mas gente... inteligente.
Sim, sim. E principalmente estão retratando muito bem uma mulher forte, sabe? Uma mulher com personagem. Sem fugir, sem cair tanto em clichê, sabe?
E eu acho que
uma
é
mulher
legal...
à frente de seu tempo.
E eu acho legal porque ainda assim, mulher forte, mulher à frente do seu tempo, ainda assim eles colocam o machismo pra funcionar.
Demais,
entendeu?
Eles
porque
representam
tem que funcionar,
como, eles
porque...
representam muito fortemente de como ela era oprimida e tudo mais. E...
Não só ela, mas a outra, né? Tem outras personagens de mulher.
Sim.
Ela conversa muito, por exemplo, ela...
A garçonete, né?
É, Agent Carter destrói aquela regra lá de... A mulher não conversa com outra mulher no filme, a mulher não faz isso, tá? Destrói tudo, né? Ela... Genial. Pra quem não sabe, a Peggy... Como é o nome? Peggy Carter, né? A Agent Carter. Ela apareceu lá no Capitão América, o primeiro... Né?
E no segundo.
No segundo também, como flashback. Se eu
não, não, no segundo. É no segundo ele vai visitá-la, que ela tá hospitalizada.
Ah, ela tá velhinha.
Tá velhinha,
tá velhinha,
é, exatamente.
Velhinha.
Ele
exatamente.
Vai visitar ela, uma velhinha que já tá com Alzheimer
isso.
ou algo do tipo.
No
né?
primeiro, ela é a parceira dele, né? Sim. E que tá pilotando o avião quando ele decide se sacrificar e ficar lá na criogenia, né? Ficar lá debaixo
cair
do
lá
gelo.
No gelo, né?
E ele, como ele acorda muito no futuro, então ele. Quando ele reavê a Carter.
Ela já tá idosa,
ela
velhinha.
Já tá idosa lá no Capitão América 2.
E foi o amor da vida do...
Exatamente, do...
Dele.
Como é o nome dele?
Steve Rogers. Demorou um tempo pra vir, mas aí.
Muito bem, mas é isso aí. Agent Carter, um spin-off fantástico. Geralmente spin-offs não são tão legais. Eu acho... Ih, rapaz, polêmica. Um spin-off melhor do que a origem.
E eu acho que vai ter segunda temporada.
Eu tô achando o Agent Carter mais divertido de acompanhar.
Dois personagens bem legais, que já vale dizer. Que tem o
Jarvis.
O Jarvis, que é sensacional.
O Jarvis, não sei, Lívia, se tu vai perceber. Tu gosta do Homem de Ferro, né?
Sim.
Sabe aquele robozinho que monta as coisas dele?
A voz que fica falando com o Tony Stark.
É aquele parceiro da Carter.
A inteligência Jarvis é baseada no mordomo Jarvis, que era o mordomo do pai dele.
Ai, que legal.
Tem o próprio pai do Tony Stark, né?
É.
Sim.
Que apariçãozinha rápida e tal, mas interessante e relevante.
Sim,
também.
Bem interessante.
Legal, e tem várias citações à Hydra, ao escudo do capitão, a não sei o que e tal.
Ela é legal,
é interessante.
A gente, Carter?
É
gente
muito
boa.
Legal.
Vocês
namorariam
com ela?
Eu
acho,
não.
Acho que é Out of League, sabe?
É o quê?
Acho que é Out of League, é uma mulher, tipo, fora da realidade,
entendi.
Sabe?
E outra, o ex-namorado dela é o Capitão América, entendeu?
É isso, cara. Tu
então
sempre vai estar competindo
pra ela.
Tu sempre vai estar competindo
então
com o Capitão América.
É tipo o teu próximo marido. O que é que ele vai ser? Nada,
é
frente
isso,
a
já
mim.
Vai competir
então,
com o PH?
Vai competir com o PH
vocês
Santos?
Vocês não namorariam com ela porque vocês são medrosos.
São o quê?
Medrosos.
Acho que sim.
Os Budmin no Frost!
Eu tenho mais medo do Capitão América do que dela. Vai que volta, né? Mas tá aí, Agent Carter. Caio, o que é que tem além do Iradex para as pessoas ouvirem nesse
então,
mundo?
Então, a gente falou muito ano passado e deixou de falar que é da tal rede. Isso ainda está em construção, mas vale dizer que ela já está se desenrolando. O Iradex
tá
Podcast. O Iradex Podcast é o primeiro podcast, mas nós já temos outro podcast que está rodando, que é o PH Santos Show. Que não. É o show do PH, que é só o PH entrevistando.
Pedro de Lara.
Mas como é que é a introdução, Caio? Vamos ver se tu sabe fazer.
Pô,
eu sou
lembro.
O PH Santos.
E esse é o meu show.
E esse é o meu show.
Aí entra a dançarina, né?
Então, pra você que não conhece, eu acho que você deve conhecer. Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes já devem conhecer o PH Santos Show. Ele é um podcast onde o PH entrevista uma pessoa ou mais de uma pessoa. É um papo mais descompromissado, é um formato bem diferente.
Entre entrevista e conversa, né?
Entre entrevista e conversa, que eu acho que é o mais legal de se aproximar de conversa.
É uma
então,
entrevista informal.
É um podcast que...
Interessa.
Se deu muito bem no iTunes, que
o
tá
iTunes
com números
gostou.
Muito bons. Esteve no top 10 Brasil.
Parabéns!
Podcast no iTunes.
Eu fiquei
PH parabéns, Santos, top 10 amor. Podcast brasileiro.
Rafa, quer dizer, parabéns.
Foi
Rafa.
até nono.
Foi ficou nono,
um
exato.
Bom tempo,
foi
nono, e agora ainda tá lá no top 100.
Caramba,
mesmo tendo
incrível,
já um tempo sem ter episódio lançado.
O Iradex Podcast também não sai mais top 100, não.
É, tá lá.
Tá subindo, já foi até o top 16.
Mas vamos lá, tenho muito orgulho aí do PH Santos Show. Realmente eu tô tendo muito orgulho das coisas que estão sendo feitas.
Sim,
com a rede. Mas
essa é a primeira... Da rede até agora rolando tem isso. Tem o Iradex Podcast, que sempre vai ser o principal.
Exatamente, o Sete
o PH
Reinos
Santos Show.
Tá aí, né?
O Sete Reinos tá quase, galera.
Ele já deveria
tá quase,
ter começado,
certo?
Né?
Game of Thrones, a gente vai vir.
Aí, né?
As Sabe pessoas isso. Não param de perguntar e não parem. A gente gosta.
Se o PH Santos foi top 10.
Quando a gente vai vir com Sete Reinos. E, cara, a gente vai querer superar todas as expectativas,
Reinos,
fazer um trabalho
fazer
sensacional.
Vê se vocês acham.
Sete Reinos, pra
aí.
Você que não sabe, é um podcast sobre as Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones, a série e a saga dos livros, né?
Exato.
Então vai vir mais por aí, a gente tem outras ideias, outras coisas que estão por vir. Só falta pra gente tempo pra conseguir fazer tudo que
tempo
tu quer fazer.
Um pouquinho de organização. A gente começou, terminou o ano muito bem organizado, a gente precisa voltar um pouquinho à organização.
Sim, sim.
Caio, o Facebook do Iradex.
Não, calma, que
opa,
ainda falta concluir.
Mais?
A gente ainda tem que.
Ih, rapaz.
A gente ainda tem que PH Santos Show, blá blá blá. Outra coisinha. Esse podcast tá saindo agora no dia 28? 29. Tá sendo lançado dia 29. No dia 3 ao dia 8 de fevereiro rola a Campus Party.
Estaremos lá.
E eu e o PH vamos estar lá fazendo nada. Só vamos estar lá assistindo as coisas e tudo mais. Chegue, converse com a gente.
Não tem painel, palestra,
não tem
coisas,
nada.
É.
A gente
tá
só
lá
vai estar lá participando. A gente tá lá como vocês.
Isso.
A gente quer conversar com as pessoas.
Olha,
e ver coisas legais.
Se
vamos
vocês
estar na Campus Party.
Me fazendo na ação, ralando o joelho, me avisa.
Ralando o joelho.
Caio, é prêmio, rapidinho.
Prêmio. 5 estrelas aqui, né? No iTunes, por
cinco
favor.
5 estrelas no iTunes, vá lá, iradex.net/iTunes, vá em avaliação, avalie, deixa as 5 estrelas, deixa uma notinha. Você pode ganhar um livro. Essa semana vai levar o livro da Carol Munhoz, que é o Férica, e quem leva é o Tarrafa. Tarrafa, se eu não me engano, eu conheço o Tarrafa. Ele é um dos primeiros que comentou. Ele comentou no dia 30/9/2013.
Uhum.
2013.
Caramba.
Certo? E ele comenta: um complemento do site iradex.net que traz conteúdo que funciona muito bem na mídia podcast. Não tem periodicidade certa, agora tem.
Agora
né?
Tem.
Mas vale muito a pena ter assinado. Sempre uma boa surpresa o aviso que tem um Iradex novo pra ouvir. Esse
massa,
foi o Tarrafa
massa.
E levou o Férica. Se não for do feitio dele, ele presenteia com alguém e um dia, com certeza, ele...
O que é que o Tarrafa tem que fazer?
O Tarrafa?
Certo.
O Tarrafa tem que mandar o endereço dele pra gente.
E ele manda pro e-mail?
Ele manda pro e-mail podcast@iradex.net. Ou pro Facebook.
facebook.com/iradex.
Ou pro Twitter.
twitter.com/iradex.
Ou pro WhatsApp, Caio Andes.
85-9760-1578.
É isso. Eu fui PH Santos.
Se quiser, pode falar com a gente também no Viber, hein?
No Viber?
No Viber, sei lá, o número do... O
não
número
sei como.
Do Iradex
tá
instalado
lá, tá
também.
Lá,
no,
é, tá lá. Eu não sei como é que faz pra falar no
também
Viber.
Não
vamos
sei,
estudar isso aí, né?
Sim, sim.
Eu prepara
sei.
A música, Caio.
Só outra coisinha bem rápido. Falou
vai.
Dos coisas... As pessoas que ganharam os livros anteriores, algumas deixaram. Se você foi sorteado, você escutou e sabe que ganhou um dos livros, manda e-mail
manda
com a gente
endereço.
Também com seu endereço.
Se você
que a gente
tá
ainda
dúvida,
tá faltando enviar algum dos livros.
Se você tá com dúvida, mandei ou não, manda.
Manda de novo, tá bom?
É, isso aí. Tanto faz. Manda por qualquer uma dessas redes aí que funciona.
5 estrelas no Iradex, por favor. Você ajuda muito a gente. É a única coisa que a gente te pede agora. E se possível também, 5 estrelas no PH Santos Show.
E aí,
obrigado.
Começa aí, né? Dividir pros amigos, né? Cara, tu já escutou o podcast? Olha essa parada aqui como é legal. Eu costumo dizer que Iradex é a sua revista semanal. Tipo, fantástico, né? Mas o Fantástico não é mais revista, que ele aprofunda os assuntos. Então o Iradex é aquele catálogo. É o seu catálogo de quê? De coisa boa. Não é isso? Caio, musiquinha pra terminar?
Bora.
Vamos lá. Apesar de ter começado uma música boa agora, vamos terminar com a que eu queria que terminasse mesmo.
Ah, é?
É com...
Certo.
Acho que tem tudo a ver com o filme The Drop. A música que eu quis terminar. Tem tudo a ver. Dentro da música você vai entender quem assistir, né? Through Glasses, né?
Exato.
É isso?
É. Esse seu foi o Corey Taylor aí.
Peraí. Eu fui PH Santos.
Caio.
Lívia.
E esse foi o quê, Caio Andes?
Iradex Podcast.
Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês. Tchau.
Tchau.
Stone só. How do you feel?
That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And it's the stars, the stars that shine for you. And it's the stars, the stars that light to you, yeah. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head.